Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio do Cúpula Cast. E quem fala é o André Ugione. E, cara, ver anime AAA no cinema não tem pra ninguém, cara. Que sensação gostosa.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude e meu irmão Catapimbas. Que filme da hora,
velho. Ai, por essa eu não esperava.
Referências. Referências. Quem assistiu pegou, hein?
Nossa. Eu vou dizer assim, ó, que assistir o filme de Jujutsu Kaisen sem ter assistido o anime é que nem tentar exorcizar uma maldição nível especial sendo calouro.
Caraca. Olha, mas dependendo do calouro que tu é ali, tu vai conseguir, cara, porque...
Se for o Yuta da vida ali...
Os calouros vêm bombados.
Exatamente.
Mas é curiosa essa história, né? Conta um pouco pra gente, velho, essa experiência, cara. Ir ao cinema ver o filme do anime que tu não assistiu, velho.
Incrível. Sensacional. Mas assim, ó, agora, disclaimer, eu assisti 10 episódios, assisti metade quase do anime. Então...
É, deu pra pegar a vibe da atmosfera da parada, né?
Sim, conhecia todos os personagens, sabia já dos poderes de vários. O panda tava lá, maravilhoso e tudo mais. Então, não tem muito...
Alívio cômico.
Que alívio cômico? É respeito, cara. Respeito.
Nossa, mano, aquela soqueirinha dele de panda, não tem como não rir, velho.
É verdade, é verdade. É alívio cômico até ele virar o panda brabo, né? muito bom, mano, muito bom. E, bom, como de costume, né? Estamos aqui pra conversar... Como de costume, nada a ver. Eu falar como de costume, a gente vai entrar nos comentários aqui, mas... Antes de entrar nos comentários, quero que fique muito claro que a gente tá reunido aqui hoje pra conversar sobre o filme de Jujutsu Kaisen. Ou Jujutsu Kaisen Zero, que está... atualmente nos cinemas, então se você
que loucura,
tem a oportunidade de ver... Cara, a nossa cidade é muito caipira perto da maioria das cidades.
Não é tão caipira assim também,
tá,
né?
Tá, não é.
Ela falou que mas perto de um mato, né?
Perto das capitais, assim, a gente é caipira, vamos lá. Cara, veio pro nosso cinema, então eu já quero deixar aqui um convite pra você ir assistir no cinema, se você puder, porque isso fortalece demais, né? Se o pessoal vê que tem gente indo assistir, cara... Tipo, tá dando lucro, vale a pena trazer pra cá? Pô, a gente vai ver cada vez mais filmes de anime indo ao cinema. Então, incentive se puder. Né? Se tiver dinheiro, se tiver disponibilidade pra ir. Beleza, gente?
E eu vou dizer assim, ó. Tem mais bananeiras num raio de 1 quilômetro de mim do que pessoas. Então, eu acho talvez seja... Então,
mas onde tu mora também... É porque, cara, cidade caipira com mais de 200 mil habitantes, rapaz, então o Brasil é feito de cidades caipiras.
Ah, mas é que eu tô comparando com Florianópolis, com São Paulo, onde realmente
Curitiba.
Iriam os filmes de anime, né? Antes era raro pra cacete vir e só vinha pra essas cidades capital mesmo, saca? E ver chegar numa cidade como a nossa é muito legal, né? E tinha bastante gente na sessão, né, cara? Foi muito legal, cara.
Uma experiência muito bacana, velho. Experiência muito bacana mesmo.
Foi bem interessante, cara, foi bem interessante. Mas, bem, antes da gente aprofundar o papo sobre o filme de Jujutsu Kaisen, que inclusive a gente vai procurar não dar spoilers, tá, gente? Então já reforçando aqui, se a gente for entrar num bloco onde a gente vai dar spoiler pra comentar sobre coisas específicas do filme, a gente vai avisar, fiquem tranquilos. Mas, antes de entrar, eu queria que o Wesley trouxesse pra gente aí o comentário da semana, né? O comentário do CúpulaCast, onde a gente vai ler o comentário lá do episódio passado. A gente tá convidando vocês a comentar e a gente pega os comentários mais legais ou o comentário mais legal pra trazer aqui pro episódio e fazer alguma discussão em cima, né? Uma coisa rápida sobre o comentário. Então, Wesley, lê pra nós aí, cara, por favor.
Eu só preciso de um contexto. Foi feito no vídeo... Qual vídeo?
Porque... Foi no A Importância da Crítica, o último episódio que foi ao ar.
Ah, perfeito. Então, o comentário é do João Herbert Alves Arruda. E ele pergunta, sobre a pergunta da obra, depende da forma que a crítica é feita. Tem certas críticas que acabam sendo muito enviesadas e simplesmente tentam descascar com o anime. Entendi. Sem mostrar argumentos do porquê não gostam da obra. Um exemplo, gosto de Horimiya, graças a um certo youtuber de anime. Certo público gosta de colocar o anime na lista das piores adaptações da história, mas não desenvolvem esse argumento. só dizem que é ruim e ponto final. Aí eu acabo virando o maior defensor de Horimiya.
Entendi. Então ele quis dizer que ele gosta de Horimiya, mas algum certo youtuber não gostou e várias pessoas só dizem que é ruim.
Tipo, Maria vai com as outras.
E é. Sem justificar nada.
Saquei. Ruim porque é ruim e porque ele disse. E é isso aí.
Uhum. A gente acho entrou numa entra... discussão dessa, né?
Uhum. Acho que isso entra muito no que a gente falou em Sona Bisquedon, né? Que muitas das vezes um ponto negativo é muito ressaltado a ponto de prejudicar a visão dos pontos positivos da história, né?
Uhum.
Talvez ele... Opa, pode falar, Wesley.
Eu ia dizer que no caso de Sona Bisquedon, eu concordo com os dois lados.
Ah, então tá, Wesley.
O que eu acho bacana que desse comentário do João é que ele ressalta exatamente... Eu não lembro se fui eu que falei isso, mas a gente conversou sobre uma coisa parecida no cast. Quando a pessoa que faz a crítica, ela enviesa demais pra um lado e muitas vezes ela não se preocupa tanto em levantar uma discussão, saca? É difícil fazer isso porque às vezes é só um texto largado na internet, a pessoa não tinha pretensão mesmo de iniciar a discussão, ela só queria largar a opinião dela e foda-se todo mundo, né? Mas eu não acredito muito nisso, eu acho que é legal expor os pontos, né? Pode dar a tua opinião, sendo a favor ou contra, mas traga os fatos, traga a sua análise, né? Talvez até partes mais isentas. E convide a pessoa a discutir, né, gente? Tipo, incentive quem tá ouvindo, quem tá lendo, a exercer, né? A exercitar, desculpa, o seu senso crítico. Assistindo as coisas e pensando por que que gosta, por que que não gosta. Botar no papel mesmo ou se organizar, sabe?
É, eu vou dizer que talvez alguns youtubers sejam como eu, que... Às vezes acaba destacando muitos pontos negativos da obra. Mesmo eu vendo vários pontos positivos em muitas das obras que eu falo, eu acho que eu tendo a focar um pouco nos negativos.
Eu acho que é porque às vezes é mais fácil falar do que a gente não gosta do que a gente gosta, né, velho?
Eu concordo, é bem mais fácil apontar o que, que deixou a desejar do que o que, tava ali, foi bem feito, só que eu não percebo, porque tá bem feito, encaixou ali ou não, não destaca, né? A não ser que seja alguma coisa que seja claramente acima de tudo que eu já vi, né?
Tipo One Piece, assim?
Meu Deus! Caramba! Nossa, eu achei que ia passado.
Não passou.
Mas eu acho que vocês mandaram muito bem, cara. É isso aí mesmo, o comentário do João... Ele levanta uma... Eu acho que isso é uma questão que muita gente enfrenta todo dia, na verdade, na comunidade otaku, que é... Tu tem um anime que tu gosta e talvez a maioria das pessoas não goste por algum motivo, mas ninguém consegue botar na mesa, não, eu não gosto por causa disso, né? Ou então, talvez nem a maioria das pessoas, mas teus amigos próximos não gostaram, enfim. Mas essas pessoas nem tentam explicar por que não gostaram, elas só falam, é ruim ou é bom.
Sabe uma coisa que é legal? Eu acho que tu só vai gostar verdadeiramente de um anime quando tu souber os defeitos que ele tem e aprender a gostar deles também, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante.
Monogatari Series.
Monogatari Series, Jojo, o André com Fairy Tail. Então, tipo assim, tu abraçando...
Tacou na roda o André, né?
O Pedro é um guilty pleasure, vai.
O Pedro com Shield Hero?
Só falta o Pedro reconhecer os defeitos, né? No caso de Shihiro.
Basicamente assim, cara, quando tu abraçar os defeitos, mano, tu vai amar a obra por um completo, sabe?
É verdade.
Não existe perfeição.
Exatamente.
Não tem como a gente amar alguém ou alguma coisa de verdade sem gostar dela por inteiro, só gostar das coisas positivas, né, cara? Olha aí, cara. É muito profundo.
Profundo, hein?
E falando em profundo, vamos nos aprofundar aí no
falando
filme.
Em profundo. É o comediante.
De Jujutsu Kaisen. Eu só quero lembrar você, ouvinte, que se você quiser também aprofundar a sua relação com a Cúpula do Trovão, olha aí, cara. Se você quiser aprofundar para ele, Wesley.
Deus.
Se você quiser aprofundar a sua relação com a Cúpula, com o Cúpula Cash, você pode apoiar o nosso trabalho lá no catarse.me/cúpulatrovão. Você pode fazer apoios apenas a partir de R$5, o Catarse não permite menos que isso. Porém, se você tiver R$5 disponível aí, de todo o dinheirinho que você ganha no seu mês, aí, o seu dinheiro guardado, você quiser doar esses R$5 pro projeto da Cúpula, a gente reinveste todo esse dinheiro no projeto para trazer cada vez mais conteúdo para vocês, seja via vídeo, via podcast, via Instagram, via site. A gente está sempre reinvestindo no projeto. Então, se você quiser ver cada vez mais o projeto crescer, por favor, considere apoiar o nosso trabalho. O link vai estar na descrição do episódio, tanto no Spotify para quem está ouvindo no Spotify, tanto no YouTube para quem estiver ouvindo no
Exatamente.
YouTube.
Exatamente.
E vamos pro episódio. Vamos pro episódio que eu tô louco pra conversar.
Tá travado na garganta desde ontem?
Tô. A garganta chega a tá ruim, de tanto que eu quero falar e não consegui ainda.
E eu acho que foi bom a gente ter deixado pra ver o filme um dia antes, sabe? Eu acho que tá fresco na memória, faz mais sentido pra gente. Porque se eu visse esse filme sexta-feira, eu já estaria... Mano, metade do filme já tinha ido embora já, velho. Porque ver uma vez verdade. É quase nada.
Quer dizer que
em
menos
de
uma semana vocês teriam esquecido desse filme, Dude? Quer dizer que esse filme não foi memorável
pra
você?
Eu não teria me lembrado de certas partes, tá ligado? Mas por isso que eu escrevi.
O André bota muito fogo, né?
Hoje eu tô jogando
lento. É Fire Force isso aqui, velho?
Mas, antes de mais nada, né? Eu vou ler a sinopse, né? Apesar de muita gente já saber da sinopse. E muita gente não se importar com a sinopse. Tipo Wesley, assim, que nem lê sinopse, né?
Não.
Eu vou ler a sinopse do filme de Jujutsu no Kaisen Zero aqui, pra vocês, né? Vai que vocês esqueceram. A sinopse é basicamente assim. Yuta Okotsu é um estudante nervoso que está sofrendo de um problema sério. Sua amiga de infância, Rika, se transformou em uma maldição e não o deixa em paz. Já que Rika não é uma maldição comum, sua situação é notada por Satoru Gojo, um professor da Jujutsu High School, uma escola onde exorcistas novatos aprendem como combater as maldições. Gojo convence Yuta a se inscrever, mas ele pode aprender o suficiente a tempo de enfrentar a maldição que o assombra? Descubra nos próximos episódios.
Catapimbas.
Catapimbas, que sinopse legal, pessoal.
Catapimbas.
Eu perdi no Jujutsu High School ali.
Tudo em português, Paulo Jujutsu.
É, mas só pra dar um grau na escola, tá ligado?
Pô, pra dar um grau.
Pelo menos
uma
língua
em japonês, né? De vez em quando os animes, os caras não sei o que, aí mete uma fala em inglês no meio, tá ligado?
Mete. Em Jujutsu eles fazem isso várias vezes, na verdade, cara. Os professores ali, goddamn, eles soltam no meio, ó, o diretor lá, nada a ver, velho.
É muito incrível.
Muito bom. Cara, depois dessa sinopse incrível, eu queria passar pro Wesley, então. Porque, assim, eu já tava errado. Eu achei que o filme era de uma coisa e era sobre outra. Pra ser bem sincero. Eu quero saber do Wesley. Que o Wesley que não viu nem... até o final, a primeira temporada de Jujutsu.
Sim,
e eu queria saber, cara, sobre o que tu achava que ia ser o filme, te surpreendeu, não surpreendeu? Como é que foi essa tua entrada aí, cara?
Assim, o ponto é que eu realmente não leio sinopses, então eu não fazia ideia do que ia ser o filme. Eu não sabia, não vi o trailer, não vi nada. Eu sabia, era um prequel de Jujutsu. É tudo que eu sabia. Então eu pensei, vai contar a história de quem? Eu fiquei pensando, será que vai contar a história dos calouros? Será que vai contar a história do Gojo? Eu não fazia ideia do que ia acontecer. E eu achei interessante a escolha deles do personagem, sabe? Do Yuta. Porque é um personagem que não aparece pelo que vocês falaram. E ele é citado, eu lembro dele ser citado, que ele tá numa viagem pro exterior e que ele é o melhor estudante da escola lá. Que ele é, nossa, brabo demais. Então eu achei uma escolha bem legal pra um filme no geral, porque é canônico e cita também aquele negócio da... Dos yokais, como é que é o nome?
O quê?
A noite dos yokais, não é... Alguma coisa que traz os yokais.
Ah, não lembro agora o nome,
Cortejo dos yokais.
Cortejo dos yokais?
Nossa,
velho.
Mas aí isso, foi longe de buscar essa, hein?
Isso é citado no começo do anime. E eles falam sobre a noite do cortejo dos yokais, que alguém trouxe um monte de yokai, etc.
Eu lembro disso.
Mas nunca é explicado. E daí agora eu fico feliz que eu
Caraca, que
entendi
ponte
o
Wesley fez,
pouco
mano.
Melhor.
Eu não ia ter lembrado. Eu não ia ter lembrado disso.
Eu lembrava disso aí.
Fazia muito tempo que eu tinha assistido Jujutsu, mano.
Eu manjei isso aí porque eu lembrava que eles mencionavam um ataque à escola, tá ligado? Aí eu assim, tava, peraí, mas será? Eu acho que é aqui que vai rolar. E é aí que me vê, que eu lembrei, eu olhei pra lá e falei. Ela tava do meu ladinho assim, eu olhei, eu acho que ele vai atacar a escola. Eu lembrei, cara.
Faz sentido. É, e daí pensando, né, por esse lado, tudo encaixou bem, assim, no quesito de escolha dos assuntos a tratar. Eu só fico curioso pra ver o Yuta no anime mesmo agora, porque eu sinto que ele tá perdidão aí, né? Onde ele tá agora? Tá no Brasil, será? Te dando umas maldições de...
no Brasil.
Mas Curupira.
Eu acho que isso aí é... Eu concordo com o Wesley, cara. Eu acho que ficou tipo meio que um... A história dele não terminou ainda, né? Às vezes, tipo, eu achei que o arco dele ia ser o filme, né? Tipo, ia ter um começo, meio e fim, assim, concluindo uma história pessoal dele. Só que eu acho que, tipo, assim, foi só o começo da história dele, né? Eu acho que a história dele tem muito mais a desenvolver, né? Tem muito mais mistério envolvido no que, quem é ele, quem é a família dele, sabe? Então eu achei muito legal que meio que o filme, ele te dá um pontapé pro personagem, sabe? Tipo, meio que o filme tá apresentando o que é uma parte dele. Então eu acho muito legal isso.
E eu acho que poderia ter um Jujutsu 0.5 até, pra mostrar como o Yuta se transforma no melhor aluno da escola, como, tá, beleza, entendo que ele é, uau, o cara é brabo, mas, tipo, qual que é o nome daquele personagem fortão mesmo?
O Gojo? Ah, não, o Toldo.
Não, o fortão. O Toldo. Qual é o seu tipo de mulher, dude?
É o Toldo.
O Best Ofrendo lá, tá.
O Best Ofrendo. O Wesley viu isso aí.
Eu não vi ainda. É, mas eu imaginei, porque é a primeira vez que o... Eu fiz a ligação, porque é a primeira vez que o personagem principal... Meus nomes estão tão péssimos.
Itadori.
O Itadori. Ele, quando ele se apresenta primeiro, ele fala o tipo de mulher dele. Daí disse, nossa, esses dois vão ser amigos. Tenho certeza.
Não. Ah, mano, muito bom.
Mas ele comenta que, tipo, vocês são uns fracotes. Cadê o cara? Cadê o Yuta? Brabo aí. Foi pro exterior. Vou trazer ele de volta, porque vocês não estão dando conta. Então...
Verdade. Eu acho bem, bem louco, assim, porque... Assim como Wesley, eu não li nada, mas eu sabia que tratava de um prequel. E só que eu tinha certeza, cara, que era a história do Gojo, tá ligado? Tipo, eu tinha certeza que eu ia chegar lá, eu ia sentar, e eu ia ver o passado do Gojo, eu ia entender alguma coisa sobre o Gojo e tal. Então, me surpreendeu demais ver uma história que, na verdade, ela se passa nem é muito tempo antes, ela se passa um ano antes, né?
É, muito bom, muito legal, cara, eu achei muito legal isso.
Um aninho antes, cara, dos acontecimentos da série normal ali, de Jujutsu Kaisen. E eu gostei de ter, diferente do Wesley, né, eu vi o anime, e eu gostei de ver depois o filme. Não tô provando. É porque eu sei... Porque, teoricamente, cara, o filme, ele dava pra assistir. Eu acho que tu não perdeu muita coisa. Na verdade, tu deve ter perdido algumas referências, tipo, apareceu uns personagens que tu não tinha visto ainda, né, e a hora que apareceu na tela... Tipo, o pessoal no cinema dava pra ouvir o pessoal fazendo, olha só, é aquele personagem, tipo... E talvez você não teve isso. Mas eu achei que o filme, ele funciona tanto pra tu ver antes ou depois de ver o anime, apesar de eu achar que ele funciona melhor se tu ver depois. Eu acho que é um sentimento que eu tenho, assim. Porque ver alguns dos personagens que tu já criou várias... Ah, esse cara deve ser assim por causa disso, não sei o que, tal... Aí quando tu vê o que realmente aconteceu, meio que dá aquela... Não é bem um mind blow, assim, porque, cara, sinceramente, não tem nada muito uau, assim, nesse filme, né? Tipo, nossa, nada revolucionou, assim, a maneira como eu enxergo o Jujutsu Kaisen. Mas ainda é legal, eu acho que é uma experiência bem legal, ainda mais por ser um filme canônico, né? Eu acho que é muito legal ver filme canônico de anime, quando é bom.
Dá um ar mais legal, né? Tipo, a parte de ser canônico, né? Eu tava até... Pensei muito essa noite, né? E hoje, no decorrer do dia, sobre o filme. E eu digo que o fato de eu ter gostado bastante do filme não é só o fato de ser canônico, não é só o fato de ser Jujutsu, que eu acho muito legal. É também o fato da experiência de você estar indo no cinema assistir um anime com os amigos, tá ligado? Eu acho que, massa. Tipo, tem um a mais. Bravo. Nisso, sabe? Tem aquela parada do... É mais afetivo, né? O afetivo faz aquilo ser bom, faz aquilo ser gostoso, né? Tipo, o cara apareceu lá na legenda, lá catapimbas, aí nós rimos ali todo mundo junto. Tipo, tem essa vibe, ela faz um acréscimo, sabe? Se eu tivesse em casa, eu tivesse listo catapimbas na legenda, eu ia dizer, pô, mano, que o cara botou catapimbas aqui, né? Então, pode falar, Wesley.
Não, eu ia dizer que tu só ia pegar, abrir o WhatsApp e mandar um catapimbas no grupo da cúpula, mas fora isso.
É verdade, beleza. Mas enfim, eu acho que, tipo, quando vocês falam de Jujutsu Kaisen Zero, eu acho que o que me vem à mente é uma experiência, sabe? Não é um filme em si, né? Acho que pra mim, sempre quando eu for lembrar de Jujutsu, eu vou lembrar da experiência, porque eu nunca fui no cinema ver um filme de anime que, tipo, não seja Dragon Ball, né? Porque Dragon Ball todo mundo sabe que é
Só gritaceira.
Só gritaceira, né? Então, a experiência é, mano, é incrível.
Assim, e a gente viu dublado também, né? A gente viu dublado o Dragon Ball. O Jujutsu, a gente viu o japonês.
Pois acho que é o primeiro filme que eu vi em japonês no cinema.
Eu também.
Cara, também, é irado, mano.
Também.
Eu acho também. Que assim, como primeira experiência, cara, eu queria até começar a falar aqui, cara, que os primeiros minutos do filme foram um impacto absurdo na minha cabeça, mano. Eu fiquei 5 minutos na minha cabeça e fiquei, cara, tô vendo anime no cinema. Tipo assim, na minha cabeça, eu não conseguia concentrar no filme porque, tipo, cara, eu tô vendo anime no cinema, velho. Tipo, o cérebro, ele não associa as coisas, porque geralmente quando eu ia no cinema, eu ia ver Vingadores, eu ia ver um filme da Marvel, eu ia ver um filme de não sei do que, o Batman e tal. E tu tá no cinema e vendo anime, tipo, uma parada muito, tipo, nossa, megalomaníaca na minha cabeça, sabe? Uhum. E eu acho que o fato disso me impressionar tanto é que fez o começo do filme pra mim ser tão impactante, né? Tipo, a atmosfera que foi sendo criada, a animação abrindo, as coisas muito bem desenhadas, bem claras, bem gigantes, a trilha sonora bem alta, sabe? Então, mano, é muito impressionante, assim, o impacto por causa...
Eu ia até somado de que eu... Poxa, uma coisa que contribui muito pra tua experiência, eu acho que foi aquela direção bem de filme, né, cara? Cara, assim, ó, tu poderia... Vamos supor que um dia tu vai estar passando na tua sala... E tu vê aquela cena, tu na hora sabe que, sei lá, que é o filme. Porque é um ângulo de câmera, é aquele lance de a câmera ir aproximando e abrindo e tal. São coisas que tu não vê comumente em animes, cara. Existem animes que trazem isso, é óbvio. Mas existe um trabalho de fotografia, um trabalho de direção ali que fica muito claro que é um filme. É tipo quando tu esbarra e tu, num filme brasileiro, tu sabe que é brasileiro. Tu esbarra numa novela da Globo, tu sabe que é uma novela da Globo, saca? É meio que esse feeling que me passou esse começo aqui pra filme. Tanto que no começo, mano, eu cheguei a achar que era tipo uma foto, assim, que tem um poste e uma poça. Vocês lembram disso? Cara, eu fiquei, porra, isso tá muito perfeito, velho. Eu tô de cara, mano. O mapa, porra, desossou demais, né, cara?
Quebrou o cofrinho pra fazer o poste, velho, eu vou dizer.
Quebrou o cofrinho.
Eu acho legal até que, pô, faz muito tempo que a gente viu... vou falar muito tempo, o André vai me bater, mas... Faz um tempo que a gente viu... Porque quando eu falo muito tempo, o meu muito tempo é 2 anos.
Vai, né? Muito tempo, bem espaçado.
Não, é porque, tipo, faz um tempo, né, que a gente viu o Jujutsu, né? Dá pra dizer, acho que um ano, dois, eu acho, né, mais ou menos.
É, ele terminou mais ou menos no meio do ano passado, eu acho.
Faz muito tempo que eu vi Jujutsu, cara, nossa.
Mas a questão é que é o seguinte, cara, o que eu acho legal é que quem não viu Jujutsu há um tempo, quando começa a ver o filme, eu acho legal que a atmosfera vai sendo criada, não tem diálogo algum, e tu só vai vendo o personagem fazendo tarefas, entrando na escola, sabe, tipo, meio que parece que, pô, eu tô entrando nesse universo, tá ligado? Tipo, ele não foi, tipo, não começou no pega-pau, tipo, conversa, diálogos e informação, tipo, ele meio que te entrega a atmosfera pra te entregar a informação depois, cara. Isso é muito foda mesmo.
Tu se sentiu perdido de alguma forma, Wesley, por não ter assistido o filme, assim, em alguma hora tu não conseguiu acompanhar a narrativa, ou enfim?
Absolutamente não, eu sinto que, bem, se tu sabe o básico ali, sabe sobre os níveis, sabe sobre as maldições, sabe sobre Jujutsu Kaisen, a escola, meio que não tem muito o que perder, assim, tipo, eu acho que até... Vamos dizer que tu não tem um spoiler do filme por não ter assistido.
Como é que é?
Vou dizer assim. É porque, tipo, tem personagens que aparecem no Jujutsu, então tu sabe que eles não vão morrer.
Ah, ok.
Se tu não viu eles no Jujutsu, tu talvez fique um pouco mais preocupado.
Ah, entendi.
Tipo, tem um personagem específico que aparece e eu, pô, claramente eu sei que ele tá lá. Eu sei que ele... Porque eu cheguei na parte dele. Então, sabe o personagem que eu tô falando? É o mesmo que tu imaginou. É.
É o vilão? Ah, tá. Sim,
o vilão. Sim. Então, eu vi ele depois, então. Né, eu sei. Uh-huh. Tá, vai lá, Gojo. Faz...
É um jeito bem diferente, né, de consumir. Porque, pô, naturalmente as pessoas teriam assistido o anime e ninguém ia ter esse sentimento. Então, é um sentimento que, tipo, talvez só tu naquela sala de cinema tava tendo, tá ligado? Que não assistiu o anime, não leu o mangá.
Sim,
isso é muito doido, cara. Como influencia, né, o jeito que nós consumimos, quem somos nós.
Isso influencia bastante, mas assim, eu sinto que eles fizeram um ótimo trabalho. Quase não precisa de nenhuma explicação. Acho que se tu for sem ver Jujutsu, tu entende o filme. Uhum. Eu acho que as explicações são suficientes, eles apresentam panda, então tá tudo certo. Não tem muito segredo.
E esse tipo... Não, eu acho engraçado que, tipo, eles vão apresentar, e esse é o panda. Tipo,
esse é o
panda. E manda a mesma, né? É muito bom. Todo mundo que apresenta o panda. Ai,
ai. O Bazé, cara, ele impressiona demais, assim, e até entrando já no... Depois eu quero ouvir de vocês, mas pra mim, eu acho que sem dúvidas, o que é principal, assim, que mais chama atenção, no meu caso, foi realmente a produção mesmo, sabe? A parte técnica da parada. Porque, assim, eu fiquei impressionado, sabe? Do começo ao final do filme, eu fiquei realmente impressionado com o capricho em todos os detalhes. Eles olharam pro anime de Jujutsu, que já tinha um nível altíssimo, eles conseguiram elevar ainda, deixar ainda mais fluidas as animações, ainda mais cuidado nos detalhes, sabe? A própria trilha sonora, né? Tipo, pessoalmente, eu achei ela um pouco exagerada em alguns momentos, eu acho que ela não precisava ser tão alta e tão prolongada, né? Tinha umas mulheres cantando os negocinhos, eu acho que podia ter sido um pouco menos. Mas não atrapalhou, mas dá pra ver que teve um trabalho a mais ali, um trabalho especial, sabe? Então, isso acho que foi um dos principais pontos fortes do filme, pra mim. Não sei se pra vocês foi também.
É, eu vou acrescentar que no caso da trilha sonora, ela começa muito bem. Os começos do filme ali, a trilha sonora tava on point, assim. É, o filme começa num silêncio, assim, que todo mundo não se... Tava todo mundo... Alguém tossia, tu escutava, sabe? Tava uma tensão. Eita, que loucura. Começa num clima muito bom, já prepara perfeitamente pelo que vai vir. Eu sinto que só na hora das lutas em si, eles não encaixaram bem a música. Eles não souberam mixar a música com a luta. Parece que eles botaram a música depois. Não animaram em cima da música. E acho que esse foi o erro.
É, eu lembro então, que o Wesley ainda falou, cara, pra mim as lutas devia ser que nem MV, a música tem que encaixar com os golpes e não sei o que.
Isso, velho.
Isso daria um trabalho imoral.
E é por isso
fazer,
que a MV é muito foda, velho. A MV é muito bom de assistir por causa disso.
O Otaku tá mal acostumado, velho.
Nossa,
o Otaku tá mal acostumado.
Toca o Link. Cada batida, um chute do Rock Lee no Gara, velho. É isso,
muito
cara.
Foda, caraca, velho. Muito foda.
Não, mas isso aí que o André falou sobre o nível de produção, eu realmente, falando em quesitos de produção aqui, cara, é muito foda, mano. Muito foda tu ver isso numa telona de cinema, sabe? Eu acho que impacta muito a experiência, né? Esse nível de qualidade, né? Apesar de, tipo, eu concordar um pouco com Wesley, pra mim, acho que em quesito de padrão de qualidade, só tem uma coisa que ficou um pouco abaixo da minha expectativa, que foram as coreografias das lutas. Pra mim, tirando a luta do Gojo contra o cara da corda lá, eu não senti que as lutas estavam tão bem coreografadas, sabe? Tava meio um negócio meio megalomaníaco, assim, as lutas, assim. Tipo, muita uso de poder e vai, sabe? Uso de poder e vai, entendeu? Então, tipo, eu sinto falta das coreografias que a primeira temporada apresentou, né? Então, tipo, tem muitos momentos que a primeira temporada traz essas coreografias de lutas inimagináveis, foda demais, sabe? Que, tipo, te encanta e, tipo, chama atenção pra caramba, né? Então, eu senti um pouco de falta disso. Mas em questão de qualidade, de direção, de fotografia, cara, é um bagulho... Imoral, velho, imoral. Superando até o do anime, sim.
É uma experiência que vale a pena ser vista no cinema, né? Além do que o Dude falou, tipo, de que tu tem experiência se tu for com amigos e tal, né? Uhum. Vivenciar esse momento otaku no cinema, né? Tu tá naquele telão, cara, aquela música que vem, que enche a sala, né? Que é forte, cara. É diferente.
É, e eu vou dizer assim, ó. Eu sinto que o anime, o filme é um pouco chocante, assim. O gore dele é bem claro. Ele... bem parecido com o do anime. Acho que até mais gore do que o anime em alguns momentos.
Eu achei pesado também.
É, eu tava pensando, pô, tem uma guria de 12 anos aqui atrás da gente. Ela deve estar curtindo muito.
Tinha. A mãe dela deve estar bem braba com a...
ela tinha um moletom de Jujutsu, a gente não tinha, então não posso falar
verdade.
Nada, né?
É verdade.
Então ela já tá acostumada também com gore, né?
Tô com inveja dela. Pois é, então... pior que isso é uma coisa bem é um bom a gente ressaltar que a vibe um pouco do começo do filme parece mais terror, sabe? Não shounen,
isso.
Tá ligado?
Uhum.
Ele passa uma vibe muito de terror e eu achei que essa vibe ia se manter, cara. Achei que ia ficar legal. É. Até porque a gente tá falando de uma assombração que assombra o protagonista do filme, né? Então, pô, uma vibe super diferente de Jujutsu, mas que tá... inserida no mesmo universo, né? E eu achei muito incrível, cara. Tem uma cena muito específica, que é quando ele entra na sala, cara, que, mano, acho que pra mim uma cena me chocou pra caralho, tá ligado? Me chocou pra caralho, velho.
Muito da hora.
Nossa. Muito da hora, mano.
Mas o Jujutsu, ele dá essa namorada com o terror e o horror, né, cara? Nem terror, mas o horror, assim, eu acho, né? Um gore e tal.
É, um horror mais visual, né?
Isso, mais chocante mesmo, eu acho, né? Ele quer...
Gráfico.
Pô, aqueles bichos que aparecem quando o Yuta e a Maki entram naquela primeira missão. Aqueles bichos que se abrem no meio e vão correndo de um jeito meio bizarro, pareciam uns titãs do Shingeki, tá ligado? Que corre os três em direção a ele. Aí a Maki vai lá e come eles na porrada lá. Cara, tipo, é muito bizarro aqueles bichos, velho. E vários monstros de Jujutsu são bem bizarros mesmo. E eu acho que é bem legal porque mantém o teor da obra, né? Fica aquela mescla de que a gente sempre brinca. Acho que a gente mencionou isso no cast que a gente gravou de Jujutsu. Inclusive, quem não ouviu vai ouvir. É um cast antiguinho já, não lembro o episódio, mas já faz um tempinho. E ele mescla muito legal aqueles elementos de Naruto com Bleach, né? Aquela parte meio Soul Society, meio Hollow dos Bleach ali, junto com o esqueminha de Naruto, escola, classezinhas e tal. Eu acho que fica bem legal essa mistura, essa inspiração, digamos assim, né? Não lembro agora o nome do autor, eu acho que é... Akutami... Ah, é Gigi Akutami, lembrei o nome dele.
Olha... Vou citar também ali que na questão das maldições também, por exemplo, tem aquela maldição da garota lá, que, né, que é retirada dela lá, a maldição. É bem pesado também ali. Eu sinto que em vários momentos ele vai um pouquinho além, assim.
Tá, quando...
Na temática e tudo mais, é.
Sim. É, eu acho que ele quer muito chocar, saca?
Sim.
Tipo, olha, tem esse espírito que tá te possuindo, né? É, e às vezes tu sonha com ele te estuprando. Tipo, um negócio bem pesado, né, cara? É, pois é. Sonha não, no caso, né? Tem um pesadelo, né? Mas nesse sentido é bem doido. Mas eu acho que ele acerta, sabe?
Acho que é no ponto, assim, no geral. Ele não... Nenhum momento vai muito além. Ele fica repetindo muito, nada do tipo. Eu acho que ele
Tenta ser muito edgy, tá ligado? Eu não acho isso.
Sim, acho que ele é...
muito dark. Olha como é dark Jujutsu, né?
Ele é bem pontual, assim. Ele tem... Eu acho que muito é pela estética dele. Eu sinto que ele cria essa estética mais de terrorzão, assim. Meio até filme B, assim, sabe? Os bichos são meio, tipo, efeito prático, se tu for pensar, assim, sei lá. Eu imagino, tipo, um filme A Mosca da vida, os bichos, sabe?
Nossa, o Mosquito Man, velho. Esqueleto Man. Porra, esses filmes são muito bons.
A Mosca é um pouco mais louca. Nossa, mas é isso.
A Mosca é totalmente louco, velho.
Mas eu sinto que é essa vibe que eles querem passar. Eu acho que passa muito bem. Realmente, né? Como vocês falaram, quesitos técnicos... Não tem muito o que dizer. Eu só sinto que, tipo, vai lá, sobe. No começo é o topo do quesito técnico. É tipo, nossa, tamo com... Tá cheio aqui o porquinho ainda. 90% lá, mas...
da verba.
Mas pro final eles começam... Pô, começou a ficar um pouco apertado. Diminui as... Menos degradê. A iluminação tá um pouco...
Eu sinto diminui. Que no meio ele fica meio episódico ali no meio, cara. Tem, tipo, meio uns mini arcos com cada parceiro de turma, sabe? Ele vai lá e faz um... Não é que é um arco ali, né? Tipo, é meio que uma mini side quest com a Maki. Depois ele vai lá e faz uma side quest com o Inumaki lá, que é o cara do Onigiri. Então, tipo, eu acho que você ficou... Isso meio que me... Isso aí e umas coisas que aconteceram no final... O caca. Isso aí e umas coisas do final meio que me tirou um pouco do... Tipo, do não do filme, mas tipo... De que era um filme, sabe? Porque é muito... Coisa de anime fazer isso, sabe? Eu acho que... Em questão... Quê? Shark no Onigiri. Mas enfim, eu acho que tipo assim... Eu sei que era um volume inteiro pra adaptar num filme, né? E cenas como essa são, sei lá, um, dois capítulos e tem que adaptar pra a história fazer sentido, né? Mas mesmo assim, ainda achei legal, cara. Quando vier a nova temporada de Jujutsu, com certeza esse filme vai virar uns 5 episódios.
Saco doido,
né?
Cara. Pelo que eu tô vendo aqui, são 4 capítulos. Quatro capítulos apenas. Eu só não sei se são 4 capítulos daquele tipo mais longo, né? Que é tipo, sei lá, 80, 70, 60 páginas, né? O que equivaleria aí a uns 10, 12 capítulos. Mas vocês acreditam, vocês sentiram que o ritmo do filme, ele foi um pouco rápido, foi devagar? Como é que foi pra vocês, assim, esse ritmo?
Olha, cara, fala primeiro, Dude.
Tá. Eu acho que, tipo, teve certos momentos que eu achei que o ritmo tava um pouco rápido, né? principalmente pelo fato do relacionamento do nosso querido protagonista, o Yuta, né? Que se desenvolveu muito rápido tanto com o Gojo, quanto com a Maki, quanto com o Inumaki, né? Que é o do Onigiri. Tanto com o Panda, até com o Panda ele desenvolveu até rápido demais, né? E também tem a questão, um pouco me incomodou, é o desenvolvimento rápido do personagem, né? Mas obviamente umas desculpas do porquê que ele desenvolve tão rápido depois, né? Mas mesmo assim, eu achei que, às vezes, o diretor, ele tava querendo correr com o tempo pra cobrir essa parte, pra poder apresentar a história de verdade, sabe? Tipo, não tinha como não pular essa parte, sabe? Tem que ser apresentado, e infelizmente tem que ser apresentado rápido, né? Mas assim, eu aceitei de boa, assim, eu acho que não foi tão prejudicial, né? Até porque, se passou 3 meses, né? Ele tá pegando rápido o negócio, né? Em uma simples fala, ele matou ali e bola pra frente, né?
É, nesse quesito, assim, tipo, em questão de ser corrido ou não, eu sinto que, em questão de ritmo, eu acho que ficou bom o filme. Eu acho que ele tem que ser uma coisa mais acelerada. Jujutsu é meio assim. E, por exemplo, tem muitos... Eu não senti muita estranheza em ver esses mini-arcos, porque eu sinto que Jujutsu faz muito isso. É dito... Ah, ele sai numa missão com um personagem que é mais pra apresentar o personagem do que sobre a missão em si, né?
É muito Naruto isso.
É, vários animes fazem isso. Me fugiu um exemplo assim, mas, por exemplo, a missão que no Jujutsu normal, do cara dos cachorros e do principal, Itadori, eles, é mais pra, às vezes, pra apresentar o Itadori do que pra apresentar o próprio... Quer dizer, sim, apresentar o cachorro do que o Itadori.
O Jujutsu faz muito isso. Eu ia até... Quando o Wesley falou isso, é muito Jujutsu. Eu senti essa pressa, digamos assim, no próprio Jujutsu. Porque o Itadori, ele evolui num ritmo que eu lembro de a gente ter conversado sobre isso no próprio cast, que tipo, a gente tava... Claro, a gente tava extasiado, a gente tava gostando muito, então a gente tava indo muito no flow assistindo o Jujutsu. Mas se eu não tô enganado, no próprio cast da primeira temporada, a gente meio que concordou que é um tanto quanto rápido mesmo. E o Jujutsu, ele realmente não... Parece não perder tanto tempo com isso. A própria morte do avô dele no episódio 1 ou 2. Cara, tu não cria muita empatia com aquela cena, com aquele personagem, porque ele acabou de entrar. E mesmo assim, o anime, ele tenta te vender a ideia de que, olha, o Itadori tá fazendo isso pelo vô dele. Mas tu não liga pro vô dele, porque... foi meio episódio com o velho, tá ligado? E ele tenta, né? Isso é algo ruim? Cara, depende do ponto de vista. Eu acho que não é um acerto, tá ligado? Mas eu não acho que é algo que dá pra ficar olhando e tacando pedra o tempo inteiro e dizer que Jujutsu é ruim por causa disso. E voltando pro filme, eu acredito que é mais ou menos a mesma pegada com o Yuta, porque a gente acompanha essa jornada dele, a gente vê um pouquinho da infância dele, mas a gente não vê muito também. Por exemplo, mostrava ele no hospital e a menina no hospital. Tá? Por que, que ele estava no hospital? Né? Que situação é essa? O que levou eles a estar lá? Né? Então, a gente só vê os dois na caixinha de areia também, né? Que, enfim, que estão lá conversando, aí vai rolar eles falam que vão casar, né? Bonitinho e tal, não sei o quê. É ali que nasce essa possível... A trama nasce ali, basicamente, né? A trama nasce ali. Então... Mas, assim, continua meio rápido, saca? Continua meio rápido. Mas eu não vejo um problema real, assim, sabe? Eu acho que falta um pouco de vínculo. Eu vou trazer aqui um exemplo do que eu diria que faz isso um pouco melhor. Apesar de ser controverso, porque eu já malhei pau aqui. Mas o filme de Demon Slayer. Pra mim, o Demon Slayer Mugen Train, ele consegue com muito mais qualidade mesmo. E, sei lá, com assertividade, te apresentar um personagem novo que antes nunca tinha sido trabalhado, que no caso é o cara do cabelo de fogo, eu não lembro o nome.
Rengoku.
Ele é apresentado, ele é trabalhado, praticamente todo o arco dele é feito ali. E, cara, a gente vê uma história inteira e todo mundo termina gostando do personagem, chora no filme. Então, eu sinto que eu não tive nem de perto essas emoções no filme de Jujutsu.
Sabe? Em relação
eu consegui admirar em relação ao Yuta, em relação, na verdade, ao filme em si, sabe? O Patrick até, eu acho que ele exagerou no comentário dele, Mas ele descreveu pra mim, pro Dude ali, que...
Nossa,
como é que
pesado,
ele descreveu,
mano.
Dude? Ele descreveu que é... Como diria quem que ela falou? Ó, como diria Isabela Boscovi. Foi um rio de imagens lindas em um poço sem vida.
Nossa.
Achei meio pesado, velho.
O cara tá meio Clarice Lispector ali, né?
É, achei bonito.
Eu não achei nesse nível, saca? Porque assim como o Dude, eu gostei de reviver a atmosfera de Jujutsu. Eu gosto muito dos personagens. Eu achei... Eu me empolgava nas lutas e tal, mas ainda assim não chegou a ser o que foi Demon Slayer pra mim, saca? O Mugen Train, em termos de filme.
Cara, eu acho que assim, uma coisa que o filme de Jujutsu fez, que talvez eu não gostei, é que eu sinto que ele ficou um pouco dividido se ele tava fazendo um filme pra uma pessoa que não conhecia o universo ou se era pra uma pessoa que já conhecia o universo, sabe? Porque tem diversos momentos que ele cai num repeteco de repetições, de explicações... Que ele não precisava adentrar, sabe? Eu acho que, tipo, a gente já conhece a história, porque, querendo ou não, quem vai assistir Jujutsu no Kaisen Zero, geralmente é quem viu um pouco do anime, né? Eu acho que dificilmente alguém vai querer ver um Jujutsu no Kaisen Zero antes de ver o anime em si, né?
Mas então, você acha que isso prejudicou, no caso? Né?
Cara, eu acho que... Pra mim, eu acho que sim, sabe? Porque tu falou do Mugen Train. O Mugen Train, ele não perde tempo explicando coisas que todo mundo já sabe, sabe? Mas, é como se tu tivesse... É como se fosse uma continuação, literalmente, assim.
Uhum. Eu vou
Mas
ter que defender.
São diferentes, né?
Eu vou defender.
O Zero acontece antes, né?
Então,
Sim.
É diferente, né? Não daria pra assistir o Mugen Train antes de ver a primeira temporada de Demon Slayer, saca? É realmente impossível aí, tu não vai entender nada.
Tem certos momentos que a gente fica naquela mesma lenga-lenga de explicação, flashback, parará, que não, realmente não precisa, sabe? E a gente pode tomar como consciência que já foi explicado pro Yuta... piriparoró, porque a gente já comprou até, tipo, o tempo passar mais rápido, ele desenvolver mais, sabe? Eu acho que esse tempo poderia ter sido aproveitado explorando esse plot da maldição dele, tipo, da relação pessoal que ele tem com ele mesmo.
Ah, entendi.
A conversa que ele tem com a Maki, sobre, entendi. Cara, primeiro tu te esforça e depois tu vai fazer amigo, sabe? Então eu acho legal que o fato de ele se esforçar pra caralho, ele conquistou as pessoas, entendeu? Então eu acho muito legal.
Então tu acha que no caso, traduzindo então, só pra ver se eu peguei, seria mais interessante, na tua opinião, se o filme tivesse realmente focado em atingir quem já viu a parada e economizasse um pouquinho desse tempo que ele gasta com algumas explicações que a gente meio que já sabe e tal, pra trabalhar mais coisas que seriam novidade. Tipo assim, trabalhar uma relação do Yuta, aprofundar um pouco mais ele.
Com certeza.
Tentar fazer a gente, como espectador, ter mais empatia realmente por ele, assim. Saquei, agora eu entendi o que tu quis dizer.
Eu acho que, tipo, seria mais aproveitável, né? Porque é um filme dele, sobre ele, né? Então, eu acho que não teria outro momento melhor pra mostrar mais dele do que o próprio filme, né? Então, eu tô falando, mas eu não sei como é que é o mangá, né? Talvez o mangá tenha mais, não sei. Obviamente deve ter.
Eu vou dizer o que eu penso em relação a isso. Eu sinto que esse talvez não seja o erro de Jujutsu. Eu sinto que o erro dele é... Assim, ele cria um hype, entre aspas, em algumas situações que ele não pretende atingir. Por exemplo, cortejo dos yokais lá. Ele cria um bagulho como se fosse, vai ser o fim do mundo. O cara vai soltar o Satanás ali, sem muito spoiler. E no fim, não sinto esse hype ali na hora, sabe? Não tem. Aparece aquele pessoal lá, mas ele aparece, não faz nada também. Tudo de boa. É, os poderes também do vilão. Ele cria um hype, ele diz, nossa, agora vai ser loucura aí. E o jeito que ele resolve é anticlimático. Eu sinto que esse é um problema. Eu sinto que o que fica um pouco estranho, assim, é pelo fato de ele não saber exatamente o que ele quer focar, sabe? Ele se perde, assim, em umas coisas meio... Ele tem muita coisa pra contar, mas ele não vai contar nada direito, entende? Eu sinto que se ele reduzisse o escopo dele, ele ficaria melhor, no sentido de foca nesses grandes eventos, sabe? E bota um desenvolvimento mais... fica um pouco contra o que tu diz até, mas... faz a gente se importar mais por meio desses eventos e não por outras coisas. Não sei como te explicar exatamente.
Tá, vamos lá. Eu acho que eu peguei, porque eu acho que eu sinto isso no Mugen Train. Então, vou voltar a citar ele. Eu acho que o Mugen Train como filme... Tudo bem, ele só funciona pra quem assistiu Demon Slayer. Mas, mesmo pra quem assistiu Demon Slayer, entrega uma experiência de começo, meio e fim completa. Na verdade, ele até tem um começo, meio e fim, começo, meio e fim. Né? O Mugen Train, assim, porque ele traz dois vilões, digamos assim, né? Mas, de qualquer maneira, tá bem interligado e tal. E ele, por si só, ele meio que também passa uma mensagem, né? Porque tem o arco do personagem que é introduzido e vai até o final. Tem todo aquele lance dos sonhos que as crianças encontram o coração do Tanjiro e o Tanjiro é, tipo, muito bonzinho, aquela coisa toda, né? Então, eu sinto que tem um pouco mais de mensagem ali e tu tira alguma coisa um pouco mais palpável do filme. Esse filme agora, voltando pro Jujutsu Kaisen Zero, apesar de eu ter gostado muito, eu temo que eu tenha gostado muito porque eu gosto de Jujutsu da primeira temporada e não porque eu gostei muito do filme, saca? Uhum. Eu não sei se eu consigo explicar isso de outra forma, mas...
É, tu gosta do universo?
Tipo, eu gosto daquele universo, é aquele shonenzão clássico.
É, tipo, eu gosto de Star Wars, mas o episódio 7 lá, sei lá, muito estranho, sabe? Mas ainda assim gosto do universo.
Não, imagina a pessoa que é fã de Star Wars e ela vai ver o novo filme e ela gosta mesmo o filme não sendo muito bom. Porque talvez ela gosta muito de Star Wars. Ou Harry talvez Potter, quando vai ver Animais Fantásticos hoje.
É como
hoje.
Se eu não gostasse tanto assim por um merecimento do que o filme quer me passar. Qualidade técnica inquestionável, tá, cara? Inquestionável, real, assim. Mas eu não... Vamos dar um exemplo de como esse filme seria, tipo, pra mim, muito mais impactante. Se a gente já conhecesse o Yuta, tivesse visto ele em ação e a gente quer muito ver o passado dele, que é exatamente o que acontece com a porra do Gojo, se tu parar pra pensar, tá ligado? Tipo, todo mundo quer saber o que o Gojo faz, cara. Todo mundo quer saber. Quem é esse cara? Por que que ele chegou aqui? Agora, quando a gente olha pro Yuta, que eu não vi o mangá ainda, mas beleza, o problema é meu por não ter visto o mangá? Não sei, né? Eu acho que eu sou uma grande parcela. Várias pessoas consumiram como eu, só o anime, né? Então, quando o filme ele vai trabalhar um personagem que eu, sinceramente, nem lembrava, eu não lembrava do Yuta. Ele foi dito que ele tava no estrangeiro, mas eu vi o anime de Jujutsu semanal. Então, eu vi isso, cara, faz, sei lá, um ano e meio que eu vi essa cena. Eu não lembrava, ele nem é mencionado mais. Então, ele não tem aquele... peso, saca? Tipo, nossa, esse é o Yuta, olha como ele começou, né? E enfim, talvez seja isso, talvez esse filme por si só não valha tanto, não sei se o Dude vai concordar com isso, porque eu sei que ele gostou bastante.
Eu gostei bastante, mas eu acho que, tipo assim, tinha como aproveitar, como eu tinha comentado antes, tem certas coisas que foram introduzidas no filme que eu acho que não tinha por que introduzir, porque na verdade devia ser um filme sobre ele, né? Tem até um fato que acontece no final do filme, que é ficar trocando muito de núcleo, de história, tá ligado? Volta no Gojo, volta no Yuta, volta no Gojo, volta no Yuta. Isso meio que ele quebra o clímax, sabe? Porque o clímax final devia ser só dele. E o Gojo não devia tá dividindo, por exemplo, né? Tipo, resolve o que o Gojo tem que resolver e depois volta pra ele e finaliza com ele, sabe? Eu acho que, tipo, tornou um pouco anticlimático, assim, o final. Mas, mesmo assim, eu acho que... teve muitos pontos ali que foram introduzidos no filme que fez eu assinar um pouco, tipo, a minha curiosidade com a história, né? Tipo, o mistério do Gojo. O Gojo agiu muito estranho no filme, né? Com alguns personagens. Foi mostrado um pouco do passado dele, o que gera um pouco de curiosidade. Porque foi apresentado aquele vilão. E aquele vilão tem um passado com o Gojo. E o Gojo tem uma relação com esse vilão, né? Então, tipo, quais são a ideologia do Gojo? Quais são suas motivações, né? Tu para pra perceber que o que aconteceu com o Itadori na primeira temporada é o que o Gojo faz com o Yuta. Então, tipo, tu começa a perceber que o Gojo, ele sabe de alguma coisa e ele tá fazendo alguma coisa, sabe? Então, tipo, ele não é um personagem que tá ali, que é o Kakashi-sensei, é o professor, vai dar aula e vai vazar, sabe? Então, alguns dizem que ele é o Kakashi melhorado, né? Então, eu acho que, tipo, ele tem muita história pra ser contada e eu acho que, tipo, o filme acende um pouco mais essa chama de fã do Gojo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o filme poderia ser um trampolim pro personagem do Yuta, tipo, quando aparecesse no mangá ou no anime, ser, caralho, é o Yuta, porra, sabe? Mas, mesmo assim, eu ainda gostei do filme, porque eu achei irado o Yuta, então...
Olha, agora que tu comentou, assim, ó, eu acho que uma coisa que eles podiam ter resolvido, tem dois conflitos finais e tu poderia resolver um deles fora de câmera. Tu poderia, tipo, só, tá rolando lá, beleza, o pessoal tá lá resolvendo. Vou focar aqui no Yuta, entendeu? Acho que essa já seria uma forma melhor de resolver isso. Outra questão é que eu sinto que eles precisavam botar um vilão forte pra fazer alguma coisa e demonstrar algo. E eu sinto que talvez tu fazer uma construção mais lenta no Yuta seria melhor. Tu fazer com que ele tivesse mais missões e ele terminasse com um vilão mais no nível dele, no sentido de, tipo...
Não megalomaníaco, assim?
É, pra ele não precisar mandar um power creep ali no final, vamos dizer assim, né?
Mas vou dizer que o plot twist no final eu fiquei bem surpreso, cara. Tipo assim, eu não esperava mesmo, assim. Não o poder megalomaníaco, mas a resolução. Pós
o que acontece
finais, sabe?
O pós-poder megalomaníaco?
Esse mesmo. Foi uma parada que eu, tipo, não imaginava nem em 1000 anos, sabe?
Ah,
Me pegou muito de surpresa.
Ah, eu acho que... Eu não sei. Eu não sei se eu gostei muito.
Manda aí.
Pra mim, ele quebrou muito. Ele realmente me surpreendeu. Não vou dizer que foi um plot twist, porque, cara, eu tinha certeza que o plano do vilão... ia concretizar daquele jeito, que eu já falei pra vocês, e eu não vou dar um spoiler aqui agora.
Uhum.
Mas... principalmente por quê? Porque eu não lembrava do personagem do Yuta, né? Tudo bem que eu não tava tão perdido igual algumas pessoas que estavam no filme com a gente, que achavam que o Yuta era o Fushiguro.
Nossa, não, isso aí é
Cadê
imoral,
os
velho. Pô, isso aí é imoral, cara. Os caras assistiram outro filme,
assistindo
velho.
Assistindo e pensando assim, então quando que ele pega os cachorros?
Não.
Caraca, velho, imoral isso aí, velho.
Muito bom, mano, muito bom. Mas ele quebrou minha expectativa... Porque eu tinha certeza que ia acabar de uma forma. Assim, eu tava convicto, velho. Eu, assim, tava tipo, óbvio que vai acabar dessa forma, tá ligado? Tava até tipo, nossa, que palha, eu já sei o final. E, cara, e na verdade eu não sabia. Então ele me surpreendeu, assim, tá? Eu não vou dizer que foi da melhor forma possível. Eu achei a resolução em si do conflito... Talvez entre no que vocês falaram, né? Na parte de desenvolvimento rápido ali, né? Ele... megalomaníaco um pouco demais, como o Dude falou. E isso, Dude, lembra quando a gente falou lá atrás, quando a gente gravou sobre Jujutsu, e a gente falou, cara, Jujutsu ele tem um possível problema, um possível perigo, que é, eles contaram o poder, não contaram mais ou menos, né? Botaram o Gojo em ação e mostraram que o cara é Jesus Cristo. Tipo, o bicho é muito pica, tá ligado? É, o cara é o pica no Jujutsu. Será que vai ter mais gente mais forte ou coisa do tipo? E eu tenho um pouco de medo depois de ver esse filme, assim, porque eu não consegui entender, eu sei que o Gojo é mais forte do que aconteceu ali. Eu não consegui entender o quanto. Porque ele não entra em embate direto, se vocês param pra pensar. Ele só luta com uns caras meio aleatórios, então ele parece até que ele tá mais fraco.
É,
eu entendi.
Ele tá meio nerfado ali. Eles meio que tem que criar uma distração pra ele não se envolver na luta principal. Então o fato é que... isso
e a distração
acho que
não
é um
convence.
Erro. É, não convence, porque...
O negão com as cordas lá não convence.
É.
Não convence.
Eu vou dizer uma coisa. Se o vilão tivesse usado o Uzumaki lá, aquele poder dele...
Sim, o poder...
usado lá no cortejo dos yokais e deixado lá o Gojo enfrentando o rolê.
Lutando,
daí,
né?
Daí eu botaria um pouco mais de fé, entendeu?
Faria sentido, é.
Faria mais, porque eu sinto que o adversário do Gojo foi muito fraco e eu pensei, por que ele não dá um socaço e destrói o cara?
Será que tem muito a ver, tipo, talvez com as ideologias do Gojo? Ah, sou um professor, eu quero ajudar as pessoas a não matar elas. Porque, tipo,
será?
Tem aquela cena lá que... a cena da luta dele com o cara das cordas, ele soca os caras das cordas ali infinitamente. Aí aparece um monstro no prédio ali e ele só dá um petelequinho ali e vai embora.
É. Por que ele não fez aquilo no cara da corda? É isso que eu tava
Exatamente.
Tentando entender.
É isso que entra alguns pensamentos sobre, tipo, as ideologias do Gojo. Será que ele, tipo, é um cara do bem, um cara tipo, que não quer tirar a vida
das
pessoas?
Mas eu acho que o Jujutsu é tão expositivo em algumas coisas e aí não vai ser expositivo logo nisso, saca?
Eu entendo um pouco melhor porque daí tem a cena pós-créditos, por exemplo. E daí tu...
pensa...
Verdade. Se tu... Eu vou dizer que ela dá uma justificada por que ele não faz aquilo com o cara, aliás.
Pois
de certa
é,
forma.
Né? Pois... Ele sabe. Ele,
só que
ele...
Ele podia simplesmente dizimar todos os bichos e sair correndo. Tem esse ponto aí também.
Será que talvez... Às vezes vai saber que talvez o Gojo... Bom, se bem que não foi bem expositivo isso, mas... O Gojo sabia que ele ia atrás do Yuta e deixou ele ir atrás do Yuta pra testar ele, não sei.
Porque ele já sabia que dá o rolê, ele sabia o que ia acontecer?
Caralho. Sim, sim. Aí é tryhard.
Porque depois, no final, o Yuta tá o Yuta e o cara... E o Yuta aparece no pós-crédito, sabe? Então, tipo, às vezes é um plano dele, cara. Eu acho que, na verdade, o Gojo é parente do Shanks, cara. Eu acho que alguma coisa tá se assemelhando aí.
Tá manipulando tudo aí.
Exatamente.
Na verdade, o Gojo é o vilão. O Gojo é o vilão.
É, o Ruivo e o Platinado, né? Os dois.
Cara, falando em vilão, cara, eu queria dizer pra vocês que, porra, o Suguru Geto, ele me convenceu, cara. Ele é um vilão que ele me convenceu da ideologia dele, saca? Tipo, eu consegui comprar a ideia de que ele é meio psicopatão mesmo, assim. Mas é porque ele tem os motivos dele, ele não é só um cara malvado, ele não é só um cara otário. Ele tem um passado que é interessante, então... Eu gostei do personagem como um todo, até porque ele parece ser inteligente, né? Tipo, pô, ele criou lá a seita pra coletar maldição, porque o poder dele tem a ver com isso. Mas ao mesmo tempo ele tem dois tipos de humano, né? Que ele chama os humanos de macaco, né? Tem dois tipos de macaco, que é o macaco que tem a maldição pra ele pegar, que cria maldição. E tem o macaco que coleta dinheiro. Então, tipo... Eu achei isso engenhoso, sei lá, eu achei legal, cara. Eu acho que eu gostei do personagem, assim, não sei o que vocês acharam dele.
Cara, eu achei uma boa apresentação, cara.
Eu gosto da ideologia dele, no sentido de... Não que as pessoas são macacos, mas...
Eu consegui entender.
Entendo. Eu não entendo o objetivo, não sei pra que ele é... Ah, tá, talvez eu entenda também. Realmente, eu gosto... Eu entendo por quê. Tem algumas cenas... que aparecem uns flashbackzinhos que tu entende claramente porque ele tá fazendo isso, sabe? Uhum. Aquele flashback das gurias lá na jaula, né?
Verdade.
Tipo, tu entende o porquê que ele quer fazer isso? Ele quer matar os macacos.
Sim. E cara, às vezes eu tava até conversando com o André a respeito, tipo, dos muitos aspectos que Jutsu tem que ele faz um paralelo com o Naruto. E eu olhei pro Gojo, olhei pro vilão, eu vi muito Kakashi e Obito ali, sabe? Por exemplo, provavelmente deve ter tido um terceiro membro que foi o catalisador da briga, ou o catalisador da divisão dos dois. E talvez.
Meu Deus, tinha uma menina no flashback.
Menina no flashback.
E daí, God.
E talvez, tipo, ela seja o catalisador da mudança de perspectiva dos dois. E, tipo, ele falar que, Bato, ele foi meu melhor amigo e foi meu único amigo. E daí o cara, pô, não. Talvez a garota tenha sido morta por tal motivo.
Caralho, o Gojo deu um haikiri no peito dela.
E daí...
Nossa.
E daí, na verdade, tipo, ele tá criando essa parada de supremacia porque os humanos fizeram alguma coisa com ela, sabe? Então, cara, eu acho que talvez tenha um paralelo bem grande aí, sabe? Então...
Pode ser.
Não quero que seja isso porque seria muito previsível, porque, cara,
tem bem parecido,
muita
né?
coisa parecida de Naruto com Jujutsu, então...
Bem parecido.
Agora vocês me dão uma explicação. Por que que o Gojo em nenhum momento abre o domínio dele?
Durante o filme?
É.
E agora, cara? Não sei, talvez ele não tenha ainda um ano. Deve ter, né?
Acho que talvez ele não quer pegar pesado, talvez, não sei.
Né? Deixa o pessoal lá pacífico sabendo de tudo, sabe? É isso.
Ou talvez ele não queira mostrar pros inimigos, muita gente, sabe?
Eu acho que ele sabe de alguma coisa.
Eu senti. Então, agora, falando com vocês, eu me sinto mais justificado. Eu acho que ele só tava de boa, tipo, ele... Pô, tô aqui. Dá um soquinho ali, dá um soquinho ali.
Até aí, estamos quase finalizando.
Tá pegando
aí,
leve.
Eu queria fazer uma pergunta que eu anotei aqui no final pra vocês. E pode ser até a nossa pergunta relâmpago, né? Aqui do
cast. A pergunta é relâmpago.
Mas não é tão relâmpago essa aqui, cara. Não é tão relâmpago essa aqui. Eu acho que vocês acham que se vocês não tivessem assistido esse filme no cinema, o impacto seria muito menor?
Eu posso responder? Não. Acho que o impacto seria parecido. Pra mim, no caso.
Quer dizer que os amigos invalida qualquer coisa de emoção que possa agregar na tua vida, né, Wesley?
Pô, mas então é isso, né, Wesley? Catapimbas, dude. Beleza. Catapimbas.
Já não chama ele na próxima.
Catapimbas, dude.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é que vocês tiveram esse hype de ver no cinema, Mas eu não sei. Pra mim, eu não tinha o hype de ver no cinema.
Ou ele é frio, assim. André, pelo amor de Deus.
O bicho tá morto por dentro, mano.
Já nem respira mais, velho. Já nem respira mais, velho.
Não, assim...
Como arrastando da cama.
Calma. Como evento social, é muito legal ver qualquer filme com amigos. Mas eu quero dizer que esse filme... Mas eu não... Eu separo muito o impacto que o filme tem em relação a isso, sabe? Eu, tipo... Eu posso... Assim, me diverti bastante com um filme ruim no cinema, mas pra mim o impacto que o filme tem não muda. É, você tem que falar, eu separo isso. Tipo, foi muito bom segurar tua mão durante o filme, dude. Tá tudo bem.
Tava um pouco frio a tua mão, mas eu segurei forte, velho.
Mas o... Cara, respondendo a tua pergunta, dude, com certeza o filme, esse filme pra mim foi mais impactante vendo no cinema. Tá? Pelos motivos que eu falei antes, né? Tipo, a gente tava bem perto da tela, o bagulho tava preenchendo tudo, assim, tava tudo muito impressionante, a qualidade sonora eu achei muito boa também, os efeitos sonoros, as músicas e tal, meio que enchia a sala de cinema, né? Fora aquele feeling que tu falou, né, cara, de a gente tá vendo anime no cinema, né?
Anime
primeira
no
vez
cinema,
que uma
cara.
Coisa em japonês. Posso então tem um muita coisa aí, né? Tem muita coisa aí relacionada à experiência de ter visto lá. Agora, se isso torna o filme pior ou melhor, cara... É difícil, eu acho que a memória que eu vou ter do filme vai ser mais positiva. Mas, por exemplo, eu não iria no cinema ver de novo, entendeu? Não é um filme que eu pagaria para ver de novo.
Mas tu veria uma continuação, se tivesse, como o Wesley falou, o Jujutsu 0.5.
Vou ver tudo, tudo que sair de Jujutsu eu vou ver, se sair em cinema, tudo que sair... Qualquer filme de anime que vir no cinema eu vou ver, foda-se. Tô nem aí.
É verdade.
Então, assim, eu gosto muito dessa experiência. Qualquer
e ainda vai gravar. Coisa. E vai gravar.
Qualquer coisa eu vou ver, cara, mas porque eu gosto muito dessa experiência, porém, o filme, assim, ele é muito bom ainda, tá ligado? Mas eu não acho que ele seja tão impactante como obra audiovisual, saca? Ele é, tipo, sólido em produção, mas em termos de fazer tu sentir coisas, eu não acho que ele seja tão bem sucedido assim, sabe? Eu não acho que tu compactue tanto com os personagens e tal... Eu acho que a gente compactua... Eu, no meu caso, né? Eu compactuo muito com Jujutsu. Porque eu gosto muito de Jujutsu. Mas com esse filme em específico, com o Yuta em específico e tal, não colou tanto assim, saca? Pra mim foi como ver mais alguns episódios do anime. Não sei se isso responde a tua pergunta.
Relaxa que eles vão lançar em episódio daqui a pouco, então.
É, eles vão lançar em episódio. Né?
Mas respondendo a pergunta, cara, pra mim acho que o fato de ter sido com os amigos foi um impacto muito positivo pra mim. Até porque fazia muito tempo que eu não ia no cinema, né? E eu acho que a experiência de tu tá vendo anime no cinema de novo, falando sobre isso, às vezes passa um flashback na minha cabeça, porque muitas das vezes a gente assiste sozinho as paradas, sabe? Tipo, às vezes tu tá em casa olhando, e, tipo, não tem ninguém do lado pra rir da piada contigo, falar catapimbas e tudo mais. E eu acho que, tipo, o cinema é isso, sabe? Eu acho que o filme é... Tudo bem, o filme foi... Não foi o filme, não foi um belly, assim, que fala por si só e encanta por si só. Mas, ao mesmo tempo, ele foi um filme muito massa, muito legal. E o fato de eu ter ido assistir no cinema impactou muito, sim, por causa disso, né? Talvez se eu tivesse assistido em casa, acho que não... Eu tenho certeza que não impactaria tanto, né? Eu acho que quando eu lembrar de Jujutsu no Kaisen Zero, eu vou sempre lembrar do momento, né? Não do filme em si. Mas, obviamente, eu ainda ressalto aqui o meu interesse absoluto pelo Yuta, que eu achei um personagem muito interessante, né? O poder dele parece um stand, mano. Cara, achei muito
legal. Tá explicado.
Ah, pô. Meu Deus. Se ele fizesse uma pose, já era.
Olha só.
Ele tem a pose dele, pô, no pôster. Não, mas é muito legal. Não, mas é muito legal. Eu gosto dessa ideologia dele, assim.
Saquei. Porra, da hora, mano. Da hora. E, bom, uma coisa que é importante também lembrar você que tá ouvindo aí é que o podcast, né, o CúpulaCast, ele é gravado ao vivo no YouTube, tá, gente? Eu sei que ficou meio fora aqui. Mas é porque a gente esqueceu de avisar, então é válido lembrar sim. Você pode acompanhar as gravações ao vivo, inclusive participar, né, dos pré-casts, que é quando a gente conversa um pouquinho com o chat, conversa um pouquinho entre a gente, um papo mais solto antes do episódio. E a gente também conversa um pouquinho depois do episódio. Então, por exemplo, hoje a gente conversou um pouquinho sobre o filme, a gente conversou sobre outros assuntos. Então, se você quiser vivenciar isso, cara, fazer parte dessa experiência aí, ó. Ah, consegui linkar com o cinema, cara, olha só, cara. Consegui linkar com o que o Duji tava falando.
Muito bom, hein?
O Duji não tá nem prestando atenção.
Piada mil.
Mas...
Eu vou deixar tu brilhar, André. Essas piadas são incríveis. São catapimbas.
São catapimbas. Nossa. Se você quiser vivenciar essa experiência aí também, cara, segue a gente lá no YouTube. E aproveita pra responder a tua perguntinha relâmpago, né, Dude? Que foi qual mesmo?
Refaz aí, é se o fato de você ter ido no cinema assistir Jujutsu no Kaisen Zero marcou muito, né, mano? Se o filme foi bom por causa disso ou se foi bom por ser bom mesmo, né?
Isso. E se você não viu no cinema, você só comenta um emojizinho chorando ali.
É, isso aí. O Wesley vai comentar emojizinho chorando.
Não, não, não. O Dude, ele vai responder todos os emojis chorando.
Vou é com um emoji sorrindo.
Com um emoji sorrindo. Muito bom, mano, muito bom. É, bom, gente, eu não tenho mais nada pra falar sem entrar em spoilers, então...
Eu vou só dar o... Vou dar o ponto final aqui, ó, pra mim, ó. Já avaliando Jujutsu ao mesmo tempo que o filme.
Então dá a tua nota, Wes, do cara que nem assistiu o anime.
Calma. Eu vou dar a nota do que eu tô achando de Jujutsu e o que eu achei do filme, porque foi uma experiência parecida, na minha opinião.
Ok.
Eu vou dizer que ambos são muito divertidos, mas eles são mais casuais. Eu sinto, eu não vejo Jujutsu pra te dar um grande ensinamento de vida. É isso, esse é o meu ponto. Eu assisto Jujutsu pra me divertir, e é o suficiente.
Justo. Pô, isso é muito real, parando pra pensar, velho. Não tem uma mensagem mesmo, assim, né? Tipo, Naruto quer ser o Hokage, One Piece trazer aquele sistema de escravidão e...
Se fosse... social. Se fosse Naruto, o Yuta ia dizer, não somos macacos. E daí ele ia mandar um textão pro vilão.
Né, cara?
Ia lançar a lição de moral na hora.
Eu lembro que eu falei sobre isso, né? Inclusive no cast de Belly, e eu acho que já citei em outro, que é de um autor que eu gosto muito. Eu vou trazer essa frase mais uma vez, que talvez seja a primeira vez que o ouvinte esteja ouvindo. Que é quando uma obra ela consegue te atingir muito forte, é quando ela consegue atingir as três esferas, né? Que é a esfera interna, que é quando resolve um conflito interno do personagem, né? Do protagonista, enfim, daquela... Enfim, você entendeu, né? Conflito interno aí. É quando ele resolve também um conflito mais externo, né? Então, quando ele quer fazer uma crítica a alguma coisa externa, tipo, talvez a sociedade, alguma coisa do tipo... E quando ele debate sobre filosofia ao mesmo tempo, né? Que é quando ele traz essas três esferas, que no caso do Naruto, sei lá, traduzindo aqui, seria o sonho dele, né? De ser aceito pelos outros, de se tornar Hokage, aquela coisa toda, o conflito interno aí. O externo seria... Se bem que ser aceito pelos outros é meio que externo, né? Mas é o lance da sociedade, como ela julgava o Naruto por ele ser quem ele é e ele não tem controle sobre isso e tal. Então existe esse debate em Naruto também. E aí existe o filosófico que também tem a ver com isso, como o ser humano em sua essência e tal, não sei o que, também debate sobre isso, e sobre não desistir nunca, que também tem uma filosofia muito doida, né, e mindset mesmo. Então quando a Belly faz muito isso muito bem também, então eu acho que Jujutsu ele realmente não...
Voz do Silêncio também.
Não tem isso, né. Koe no Katachi, pelo amor de Deus.
Mano. É, o Jujutsu até no anime tu tem alguma coisa sobre, por exemplo, aquele negócio... É que ele nunca aprofunda muito sobre, tipo, os humanos merecem, no caso.
É.
Ele sempre tá num lado... É raro trazer um lado positivo humano no Jujutsu, é isso que eu reparei. Ele tem uma visão muito negativa sobre o humano. O humano sempre tá fazendo merda. Tipo, tá... bullying direto.
Não tem 100%. Muito debate, né, talvez.
É, o pessoal mata e tá
quem
tudo
sabe,
certo.
Quem sabe possa ter numa segunda temporada aí, né, velho?
Mas, porra, divertido pra caralho, né? Vai ser.
É, mas é divertido. Cara, é um Naruto 2.0, mano. É um Naruto 2.0, Jujutsu.
É muito divertido.
É o Naruto sem as amarras da sociedade ali, prendendo ele pra fazer a coisa certa, velho.
Eu acho que com essa a gente encerra o episódio de hoje.
Com toda certeza.
com essa besteira que eu falo.
Muito obrigado pra quem ouviu até aqui, cara. Lembra de responder a perguntinha do Dude. Como que foi a experiência, né? Como que foi pra você assistir Jujutsu Kaisen se você assistiu no cinema? Se não foi no cinema, cara, comenta mesmo assim. Tá? Tava brincando com a carinha triste. E é isso aí.
Mas se quiser mandar.
Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Oi?
Mas se quiser mandar, pode mandar também.
É, se tiver triste, manda, né, cara? Vou fazer o quê?
Fazer o quê, né? O Wesley vai responder todas as carinhas tristes.
Com carinhas felizes. Não, com carinhas mais felizes. Tristes.
Caraca, não dá aí não, né, Wesley? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né,
valeu, gente.
Um abraço.
Buenas noches. Boa noite. Bom dia. Boa tarde.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.